Além dos Fatos.
Além dos Fatos, começando aqui na Rádio Novo Tempo. Veri,
eu.
Pra criar o costume, assim, né? Faz tempo que eu não me apresento aqui. Larissa Oliveira,
oi.
Muito prazer. Carlos Veríssimo.
Quanto tempo?
Quanto tempo, né, Veri?
É verdade.
E a gente tá numa semana especial sobre criacionismo. Em outras palavras, até quinta-feira a gente vai falar sobre criação, origem do mundo, esses assuntos, velho.
E deixa eu quebrar o protocolo, que eu acho que o áudio foi até pro YouTube, né? Sobre a apresentação indicativa de faixa etária.
Boa,
é tá livre,
bom.
Né?
É livre, gente. Teve um probleminha aí, mas todo mundo
amam,
pode
por
escutar.
Sinal, esse tema, viu?
Houve uma pequena confusão, mas todo mundo pode e deve acompanhar o programa de hoje. A semana inteira, inclusive. Compartilha aí. Eu tô vendo que tem pouca gente aqui na live. Eu quero ver mais gente aqui.
Uhum.
Eu quero saber de onde você tá acompanhando a Rádio Novo Tempo. Se você gosta desse assunto. Quero mandar um abraço pra você, pra sua igreja, pra sua cidade. Então comenta aqui no YouTube, gente. Corre pra cá, youtube.com/Novo Tempo Rádio.
Isso, pronto, espalha, é uma boa ideia, tá bom?
O que é bom a gente compartilha.
Exato, a gente curte, a gente ama, a gente compartilha, é assim mesmo. Principalmente com as pessoas que a gente quer perto da gente, conhecendo também as coisas boas.
Exato.
Larissa. Essa foi boa, hein? Pra quem tá vendo, não é simultânea, cada um tem uma câmera, né? Mas se fosse a mesma, se tivéssemos um quadrinho, você vê o suspiro aqui pra falar. Tão bom que é falar aqui no Além dos Fatos.
Pois é. Veri, estamos com ele, né? Nosso professor em química, nosso mestre em astrofísica.
É, eu digo que é nosso astro, porque tem sua identidade na rede social, né?
É verdade. Marcelo Matheus, eu já ia trazer o do Instagram, mas a gente vai falar agora também. Marcelo Matheus, seja muito bem-vindo ao seu programa.
Fala de novo, você já tinha falado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Larissa.
E agora você tá no ar.
Muito obrigado por estar aqui mais uma vez, né? Tá sendo uma semana muito especial, tá sendo
pra nós.
Muito bom, né? A gente conversar sobre esses temas tão incríveis, né? E principalmente relacionar a nossa fé com aquilo que nós vemos aqui no nosso planeta, né? Então, tá sendo uma semana muito especial.
Gente, segue ele lá no Instagram, @astroquark.br. Quark é Quark.br.
Isso mesmo.
Nossa, olha. Ficou um desafio de soletrar, né?
Soletrar.
Consegui, gente, consegui.
É.
Vai lá seguir ele no Instagram. Ontem falamos, Veri, sobre o universo teve um começo.
Aham. Ontem a gente... O título foi...
O universo teve um começo.
E interessante, né? Que a gente às vezes fica pensando, né, no Big Bang, né?
E falamos ontem dele.
Exatamente. E para o criacionista, a criação, né? Uhum. Aí separando, né?
É.
Mas aí a gente reparou ontem, percebeu ontem que os dois têm um ponto de contato,
olha,
né?
Só.
Tem um ponto de partida que combina, que ambos tiveram um começo.
É verdade. Né? Então, o universo teve um começo, tema de ontem, e foi respondido. Quer saber a resposta? Tá salvo aqui no nosso canal do YouTube.
Uhum.
Você pode maratonar essa semana depois. Por enquanto, fica aqui com a gente no ao vivo, né? Só temos um programa até agora. Mas vamos ter ao longo da semana aí.
Guarda bem, tá? Na sua memória aí, ou nas suas anotações. O universo teve um começo, tá? Guarde aí. Né? Porque pode ser útil alguma vez na vida.
Para compartilhar com as pessoas também.
Exatamente.
Para compartilhar também.
Exato.
Com certeza.
E o tema de hoje?
O tema de hoje é ciência versus criação. Valdir comentou aqui no YouTube o seguinte: minha mãe sempre dizia que ciência não combina com criação. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Gostei da participação do Valdir. Mandar um abraço também pro Andrezinho de Sarandi, que tá aqui no YouTube. Para o Jefferson de Maringá, também do Paraná. Pra Dulce Mansoli também, lá de Vitória, Espírito Santo.
Boa! Terra boa!
E a Patrícia também, tá dando boa tarde aqui pra gente. Um beijo, Patrícia. Amigo, Pastor Gilmar Batistotti não tá aqui, velho.
Não, eu queria inclusive fazer uma sugestão para nossa audiência. Perguntem sobre essa questão de ciência, né, e criação. Versus criação. É versus, então, versus, tá. Criação. Pergunta. Tem curiosidades? Tem dúvidas? Tem aquele questionamento que não se cala aí na sua cabecinha? Cabeça maravilhosa sobre essa questão? Coloca aqui. Aproveita, hoje nós vamos conversar sobre isso com o nosso professor Marcelo Matheus, que vai nos ajudar e nos inspirar. O canal é esse mesmo, o YouTube e também o WhatsApp, Larissa.
Também o WhatsApp, velho, 12981510081. Participa com a gente, quero ver você aqui trazendo sua pergunta, sua opinião também é muito importante pra gente.
Exatamente.
E aí o pastor...
Inclusive, Christian, pode perguntar também aí, tá? A Christian tá ali na nossa suíte. Manda aqui, tá? Fique à vontade.
Olha só, pastor Batistotti não está aqui. O pastor Batistotti ama as perguntas do YouTube.
Exato.
A enquete.
Gosta.
Mas a enquete, de qualquer modo, está acontecendo. Corre pra lá, vai responder a nossa enquete. Onde eu te pergunto se é possível acreditar em evolução e ainda assim acreditar em Deus. Será que é possível essas duas coisas, Marcelo?
Olha, Larissa, estou acompanhando aqui os resultados da enquete. Estou aqui deveras, um pouco preocupado. Há claramente uma divisão no meio do povo.
Bem,
não é?
Uh-huh.
Estamos com 26 votos ali, ó.
E tá 58%, ou seja, a maioria falando que não. Uhum. Não é possível acreditar em evolução e acreditar em Deus. Mas 42% estão dizendo que é possível, sim.
Olha só. E aí, será, poxa, Larissa?
Daqui a pouco você responde.
Isso. Muito bem.
Daqui a pouco ele responde, Veri. Mas antes da gente começar, tem tanto anúncio hoje, Veríssimo.
É mesmo, manda, mano.
Tem muito anúncio.
Manda, chefe.
Por quê? Essa semana especial está um pouco diferente. Teremos presente.
O quê?
Teremos presente. Então, um de vocês, no final da semana, vai ganhar este livro aqui, A Ciência Descobre Deus, Evidências Convincentes de que o Criador Existe. E Marcelo Matheus vai fazer uma dedicatória. Eu vou colocar aqui um abraço pra você, velho, pastor Gilmar.
Isso.
Vai chegar com muito carinho na sua casa. Então fica com a gente, porque só quem participar com a gente durante toda a semana, acompanhar aqui desde, né, do começo ao fim a semana sobre criacionismo, vai poder participar, tá? E vai, pra levar o livro pra casa. Então fica com a gente, compartilha a live, participa, comenta, que a gente quer que você fique com a gente.
Sobre essa coisa toda aí, eu fiquei curioso aqui, né, um pouquinho. Aí vim aqui no pai de todos os pesquisadores, apesar que eu vou fazer outra coisa, né? Vim no pai de todos os pesquisadores, assim, para pesquisas rápidas, para perguntar a ele, no conceito dele, o que é ciência, né? E aí ele trouxe o seguinte, vamos ver se você vai concordar plenamente com a resposta que está aqui.
Uhum.
Ciência é um... Até fiz um... antes. Ciência é um processo sistemático e dinâmico de investigação para compreender o mundo natural... Olha, interessante. E social.
Isso.
Baseado em evidências, observação, experimentação e revisão por pares.
Exatamente.
Você gosta dessa resposta?
Uma resposta... Incluiria algumas coisas, mas ela tá aí, é uma resposta,
tá no
bem
caminho.
Satisfatória.
Ok.
Satisfatória.
Aqui diz também que ela não busca verdades absolutas, mas sim construir conhecimentos confiáveis e testáveis.
Isso.
Gostou dessa parte?
Muito legal essa definição, porque justamente a ciência, ela parte desse pressuposto. A boa ciência, ela busca evidências da explicação do mundo natural, com mecanismos...
A ciência
ali,
de fato.
Reais, né? Então, além disso... Aí a gente já entra num outro campo, que é o campo filosófico, né? E a partir disso é que a gente discute, então, essa relação entre ciência e fé. E a gente começa a observar algumas coisas, né?
É, baseado nessa resposta aqui, a gente começa a ter uma ideia, assim, pra responder a enquete, né?
Exatamente.
Vamos lá, tenho mais uma pergunta, né? O Vélez trouxe essa definição, achei muito bacana. E aí eu te faço uma pergunta. Ô Marcelo, quando a gente fala de origem da vida na Terra e tudo mais, de um ponto de vista evolucionista, diz que, me corrija se estiver errado, mas diz que tudo começou a partir de uma célula ou molécula, não sei qual a diferença para explicar para os nossos ouvintes, mas começou de algo pequeno que ao longo do tempo, deu origem a todas as formas de vida que existem no planeta Terra hoje. Uhum. Certo ou errado?
Isso, por é. Você tem várias, na verdade, você não tem uma teoria geral. Você tem várias ideias de como isso poderia ter acontecido.
Ok.
Né? Num panorama geral, basicamente, todas convergem nessa ideia de algo simples, vários mecanismos ao longo ali de milhões de anos, você tem a evolução das espécies. Isso é a teoria macro da evolução, uhum, né?
Legal. E aí, eu te pergunto, será que... Você trouxe agora, né, que tem várias teorias, não é algo, uma única, uma linha de pensamento. Mas será que algumas variações, assim, poderiam tornar a vida possível? Uhum. Poderiam tornar possível a vida na Terra? Vamos pegar essa aí, de que algo começou de uma coisa pequena, uhum, ao longo de milhares e milhões de anos, assim, vidas mais complexas foram aparecendo aqui na Terra. Isso é possível? Alguma variação ao longo do tempo tornar uma forma de vida X numa forma de vida Y completamente diferente? Isso
Olha
é possível?
Só. Essa é uma das grandes perguntas da humanidade, né? Na realidade, se você perguntar para qualquer cientista, qualquer bom cientista, um cientista sincero, e perguntar para ele, olha, qual é a origem da vida? Se ele não for criacionista, se ele não for cristão, a resposta que a ciência tem para nos oferecer é: nós ainda não sabemos.
Uhum.
A ciência, ela tem algumas hipóteses, algumas ideias, várias coisas que vão sendo desenvolvidas ao longo da história, e muitas delas baseadas em filosofia do próprio cientista, né? Mas nada disso passa do ponto principal da experimentação, por exemplo, né? Então, existem várias ideias, várias hipóteses de como a vida poderia ter surgido na Terra, mas nenhuma delas é comprovado. Nenhuma delas você tem um caminho que diz, olha, esse é o caminho legal que nós construímos para explicar a origem da vida. Não existe.
Uhum.
Existe, inclusive, dentro da ciência, a gente tem vários grupos de pessoas que defendem coisas diferentes. Tem grupos de pessoas que defendem, por exemplo, a ideia de que a vida poderia ter surgido a partir de moléculas simples. Tem grupos que já defendem que a vida, por exemplo, os elementos básicos da vida veio de fora da Terra. Tem grupos, outros grupos dentro da ciência que defendem, inclusive, que a vida foi implantada no nosso planeta por seres inteligentes de outros lugares, né?
Uhum.
Então, você tem várias hipóteses, várias ideias que circulam nesse meio. E essas conversas, a maioria delas parte do mesmo pressuposto, de que a vida pode surgir, uhum, né? E esse é um ponto em que, enquanto criacionista, enquanto cristãos, a gente bate. Será que a vida, ela é algo que pode surgir ao acaso, ou a vida, ela tem um propósito, ou ela tem uma razão de existir,
uhum,
né? Então, esse ponto em relação ao que a gente chama de pressuposto, que é a grande dificuldade que nós temos em relação à teoria da evolução, né? E a gente vai acompanhando esse desenrolar. Assim, a gente não pode pegar a ciência em si, né? Como o Veri leu a definição de ciência, e achar que essa ciência está desconectada da religiosidade das pessoas, que essa ciência está desconectada da filosofia das pessoas, que essa ciência está desconectada da sociedade. Porque, na verdade, a ciência, ela é um construto da sociedade.
Claro.
Né? Então, todos os pressupostos que a sociedade traz para dentro da ciência também tem uma interferência nos seus resultados.
Inclusive,
né?
eu trouxe essa, né, esse raciocínio aqui das pesquisas, justamente para, como diria, quebrar um pouquinho essa, uhum, essa distância, né?
Exato.
Porque uma resposta bem baseada, ela, uhum, ela vai mostrar para você que pode ser, né? Uma coisa pode estar bem juntinho com a outra.
Isso,
né? Inclusive, outra coisa, enquanto você falava aqui, eu estava pensando o seguinte... Eu penso aqui bastante quando vocês falam, viu? Às vezes eu fico só pensando.
Fica só matutando as
ideias. Às vezes eu fico só pensando, né? Toda a base, né, para que você construa essas ideias, né, e raciocínios baseados no evolucionismo, tem matéria para se trabalhar por muito tempo, né? Porque, assim, são milhões e milhões de anos para trás, segundo se consta, e milhões de anos que pode-se ainda passar para se chegar a uma conclusão, porque, né, são muitos pressupostos, né, muitas possibilidades que não, às vezes não se encaixam, né?
Uhum. Exatamente, né?
Então você tem que continuar pesquisando e tentando fundamentar a sua ideia, né?
Exato. E assim, não tem o norte.
Exato, esse é
um ponto.
É um ponto
muito interessante que o Véry colocou, porque assim, a ciência hoje, ela tem, a gente fala...
Nada é conclusivo.
Boas ideias. Uhum. A teoria da evolução, inclusive, no alguns autores cristãos, né, dentro da área da ciência, que são cientistas, mas que compartilham da visão criacionista... costumam dizer que quando a teoria da evolução ela foi proposta pela primeira vez, quando ela foi na reunião em que se decidiu os pressupostos da evolução, não chamaram nem químicos e nem matemáticos, né? Uhum. Porque a teoria da evolução ela parte de uma ideia, de uma tentativa de explicar o mundo sem a necessidade da existência de Deus. Esse é um ponto muito importante. O que que acontece? A evolução ela surge num contexto... filosófico e da história muito importante, que a gente chama, a gente conhece na história enfim, conhecido como iluminismo. Nessa época, né, em que ocorre o levante dessa filosofia racionalista, as pessoas começam a enxergar a religião ou enxergar a fé como algo muito arcaico. E que a partir de agora eu preciso tentar explicar o mundo ou explicar a minha existência a partir só do que eu encontro no natural.
Ok.
É aí que surge o que a gente chama de naturalismo, uhum, né? O naturalismo é uma tentativa de explicar o mundo sim, apenas por mecanismos naturais. E isso funciona bem numa esfera de fenômenos que a gente tem aqui no nosso planeta. Então, por exemplo, se alguém vai estudar o ciclo da água,
certo,
legal... Eu posso desenvolver mecanismos para explicar o ciclo da água, que é um fenômeno que acontece aqui no nosso planeta, que regula todas as coisas que a gente tem aqui no nosso planeta. Então, funciona de forma muito interessante quando eu estou analisando, de fato, um fenômeno natural. Uhum. Mas isso não exclui as perguntas que nós fazemos no campo da filosofia, né, no campo da religiosidade, sobre o propósito da existência e o porquê tudo parece funcionar tão bem. Né? Então, se a gente pega na história os grandes cientistas como Isaac Newton, como Kepler, como outros grandes cientistas que estudaram a natureza, que estudaram o mundo natural e que tinham essa visão de que Deus existe e que Deus criou todas as coisas, isso não os impediu, por exemplo, de revolucionar o campo da ciência. Por que que num determinado momento da história isso não se torna mais plausível?
Uhum.
E não se torna uma ideia aceitável. Eu não posso acreditar em Deus e acreditar na ciência ao mesmo tempo. É, em que momento aconteceu esse rompimento?
E tem um cientista, eu não vou saber falar o nome dele, né? Que uma frase que ficou conhecida de que pouca ciência me afasta de Deus.
Isso.
E muita ciência me aproxima dele, né?
Me aproxima dele, exatamente. Foi Louis Pasteur.
Ah, olha que chique.
Né? E é isso, porque assim... Quando a gente fala de ciência e fé, de fé e ciência, né? E a pergunta que a gente tá falando é sobre a origem da vida, que é um tema que muito nos interessa. A gente sabe que para a humanidade, para o cristianismo, é uma verdade incontestável há muito tempo qual é a nossa origem, qual é a origem da vida, que está descrita lá em Gênesis 1, né? Deus, ele se deu esse trabalho de descrever direitinho para nós o que
detalhe
ele fez nos dias da criação, de como foi a nossa origem, para que nós soubéssemos, né, de onde nós viemos. Então a gente tem a descrição ali, por mais que o livro de Gênesis, a Bíblia toda, não seja um livro de ciências, mas Deus ainda deu esse presente para a humanidade de falar assim: olha, Larissa, no princípio eu criei os céus e a terra, no comecinho a terra era sem forma e vazia, mas aí no primeiro dia a luz. E aí no segundo dia eu fui fazendo isso. E quando a gente lê esse primeiro capítulo de Gênesis, eu convido nossos ouvintes a fazer esse exercício de ler o primeiro capítulo de Gênesis ali, tentando se atentar aos detalhes. Pega uma linguagem bacana ali da Bíblia.
Isso.
Tem várias linguagens, né? A nova tradução da linguagem de hoje. Eu gosto muito da nova versão transformadora. Procura uma linguagem e lê o primeiro capítulo de Gênesis. Você consegue ver Deus detalhando para você como ele criou todas as coisas. E ali no sexto dia ele fala: olha, e aí depois que eu criei todo esse planeta incrível, todas as coisas, eu vim e criei o ser humano. E aí depois ele dá o sábado para o ser humano, porque é engraçado que quando a gente pega, por exemplo, analisar os mitos de criação de outras religiões, né, a criação, né, que a gente tem descrita ali em Gênesis, Deus é o único Deus que quando cria o ser humano, ele não dá um trabalho para o ser humano, ele dá o descanso.
É verdade.
Ele oferece.
Primeira coisa que ele
dá. A primeira coisa que o ser humano faz é descansar e contemplar a criação.
Uhum.
É tipo, eu fico imaginando Deus criando todas as coisas, né? E chega na sexta-feira, ele cria o ser humano, ele cria o homem, depois ele vê que ele chama o homem pra poder começar a dar nome aos animais, e aí depois ele cria a Eva e vem, e aí depois ele fala, olha, agora é sábado. E eu queria que vocês percebessem.
Não é fadiga. Né?
Exatamente, não é cansaço.
Não é cansaço,
Exatamente.
É contemplação. É
relacionamento.
Relacionamento.
Né? Ele cria o ser humano para um relacionamento com ele. Então ele fala, olha, agora vocês têm o sábado, que é o momento em que eu vou estar aqui no jardim, e a gente vai poder, vocês vão poder, eu vou mostrar algumas coisas que eu criei para vocês se encantarem. Então o Jardim do Éden, aquele momento de contemplação e relacionamento pessoal com Deus, imagina que privilégio Adão e Eva tinham, né? De ter esse relacionamento pessoal com Deus ali no jardim. E é isso que Deus oferece para o ser humano. E depois ele entrega todo o jardim para que o ser humano tenha um propósito. Olha, agora vocês vão cuidar do jardim. Adão vai dar nome aos animais conforme melhor ele achar. Então ele vai participar de alguma forma da criação, dando nome aos animais, né? Vendo as características e ali ele dá o nome. Olha que legal. E esse era o propósito original da criação e esse é o relato que a gente tem que enxergar quando lê Gênesis 1 e 2, né? E Deus descreve ali para nós e quando a gente olha, isso é o nosso olhar de relacionamento, mas quando um cientista, por exemplo, alguém que mexe com ciência, lê o relato de Gênesis, ele começa a observar outros detalhes. Sabe o que alguém da física, da química ou da biologia, quando lê o relato de Gênesis, começa a observar? Alguns detalhes técnicos, por exemplo. Primeiro, ocorre a preparação do ambiente. Se eu pedir para você, olha, Larissa, eu preciso que você crie na sua casa duas tartaruguinhas. Qual a primeira coisa que você vai fazer com essa missão dada? As duas tartaruguinhas foram entregues para você agora. O que você vai ter que fazer? A primeira coisa que você vai ter que fazer?
Uma casinha, um terrário, um aquário.
Você vai preparar um lugar para elas ficarem, né? Isso. Um ambientezinho. Eu vou comprar alguma coisa ali, de repente simular um ambientezinho para ela, colocar água, né? Colocar o alimento específico de tartaruga. Não sei especificamente que tartaruga come, né? Mas você vai preparar o ambiente ali para que ela possa ali ter condições de sobrevivência, de viver. E depois você vai adicionando detalhes ali a mais para ela ter. Aí você vai colocando algumas coisinhas para enfeitar o cantinho dela, vai colocar um nomezinho na portinha da casinha dela. Você vai criando condições para que aquela criatura se desenvolva. E é o mesmo cenário que a gente observa durante o período da criação, né? Então, o livro de Gênesis, ele tem essa lógica de aumento de complexidade, de preparação do ambiente. Então, Deus, ele prepara o planeta nos primeiros dias da criação e depois ele começa a preencher esse planeta com vida. Começa pela vida vegetal, depois ele começa pela vida animal. E ele chega, então, no ápice da complexidade natural, que é a criação do ser humano.
Uhum.
E quando a gente analisa a teoria da evolução, o ser humano tateando, querendo excluir Deus completamente da equação da vida, mesmo tateando, buscando um norte que, na verdade, não existe, ele chega praticamente na mesma lógica da criação. Primeiro, a gente sabe que precisa ver o surgimento do planeta. Depois, ele começa de tipos de vida um pouco mais simples. E essa vida ela vai evoluindo, aumentando essa complexidade. Então, essa lógica de aumento de complexidade que a gente vê em Gênesis é uma lógica que a gente também observa.
Sobre esse ponto que você chegou aí, o Alan falou com a gente aqui, o Alan Oliveira. Uhum. Ele é de Guaçuí, no Espírito Santo. Ele está em Vitória, no Espírito Santo, ouvindo o Novo Tempo, de Vitória, perdão. Ele fala aqui, a ciência não sabe explicar a origem da vida e, portanto, suas teorias são equivalentes à fé, ele diz.
Isso.
Né?
Olha, interessante.
Só que ao contrário, ceticismo em lugar de certeza e firmeza.
Isso.
O Rodrigo, ele trouxe um comentário tão interessante quanto o do Alan. Ele comentou o seguinte, eu acredito que tudo partiu de evolução há milhares de anos, mas acompanhada por Deus. Porque quanto custa um dia para Deus? Pode ser milhões de anos, e Deus foi orientando essa evolução. Aí, esse comentário dele me fez pensar um pouco nesse tal ajuste fino, que a gente ouve dizer por aí. Pra quem não viu outros programas aí com Marcelo Matheus, tá se perguntando, o que é ajuste fino? Aí, Matheus, eu queria que você comentasse pra gente o que é ajuste fino e se ele poderia se encaixar nisso, por exemplo. O mundo foi evoluindo, mas Deus foi ajustando aqui, ajustando ali, afinando aqui. Será que isso é possível? Fala, Veri.
Eu queria dizer o seguinte, você está craque nesse processo de criar suspense, né? Nós você trouxe uma pergunta que não vai ser respondida agora.
É mesmo. A gente tem que fazer intervalo.
Segurando, Larissa, segurando essa pergunta polêmica.
Olha o que eu criei, ó.
Ô, Veri, nesses poucos segundos que não daria para o Marcelo responder, vamos falar desses presentes?
Vamos.
Gente, participa com a gente essa semana, tá? Semana do Criacionismo, quinta-feira, que é o nosso último dia, tem este presente maravilhoso, que é um livro, A Ciência Descobre Deus, Evidências Convincentes de que o Criador Existe. Para você participar e poder ganhar este livro, vai ser um ouvinte, tá? Você precisa acompanhar todos os nossos programas aqui dessa semana. Quinta-feira, você vai descobrir como você pode ganhar este livro. Um ouvinte, mas participa com a gente, viu? Porque todo dia tem presente também para os ouvintes,
exatamente,
né?
Exatamente, exatamente. Hoje a gente está falando aqui sobre ciências versus criação. E vamos voltar daqui a pouco para falar sobre esse assunto, para continuar, que a conversa está muito boa, não para não. Não é isso, professor?
Exatamente.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos!
Tamo junto!
Além dos fatos no ar aí, falando sobre criacionismo, velho.
Tá coisa boa, hein?
Uma semana recheada. Com ele, químico e mestre em astrofísica, Marcelo Matheus. Fica o convite para você acompanhar ele nas redes sociais, @astroquark.br. Larissa, não sei como escreve astroquark.br.
Larissa, só letra para você. Categoria.
Astro, normal, astro de astronomia, QUARK.br. Mas eu também vou comentar aqui no YouTube para você achar mais fácil, tá bom? Olha só, antes da gente continuar o assunto de hoje, dois recadinhos que um tem a ver com o outro. Fica com a gente ao longo da semana. Na quinta-feira vai ter presente para um dos nossos ouvintes, tá bom? Então presta atenção aqui nos nossos assuntos. Livro A Ciência Descobre Deus, Evidências Convincentes de que o Criador Existe. Esse livro pode ser seu se você participar com a gente e acertar a perguntinha de quinta-feira aí. Agora, esse outro presente aqui é de quem quiser, Veri.
Todo mundo. Esse aí é para todos.
É para todo mundo.
É a origem de tudo, né?
A origem de
tudo. De onde viemos?
Pois é, essa revista tá maravilhosa, escrita por ele, pastor e professor Michelson Borges. Era o capítulo 3. O capítulo 3 é o meu capítulo favorito, gente.
Ontem Larissa falou, né, que ela gosta muito dessa revista. Eu falei, eu sei por quê, né? Por causa do capítulo 3.
O capítulo 3, velho. O que tem no capítulo 3?
O que será que tem nesse capítulo 3, gente? Mistério.
Vou deixar no mistério, então.
Deixa no mistério, tá?
Gente, peço essa revista.
Pra descobrir.
Descubra o que tem no capítulo 3. Só mandar uma mensagem pra gente. 012981510081. 012981510081.
Eu sempre fico pensando, né? Quando eu penso, lá vem, hein?
Ih.
Eu sempre fico pensando assim, às vezes alguém fala, nossa, você tá perdidinho, hein? Quando fala com alguém, fala pra outra pessoa, pra outro alguém, né? Aí eu penso, alguém perdidinho é alguém que não sabe de onde veio, né? E não tem ideia de pra onde vai. Pra onde vai? É? Perdidinho. Então, se você não quer ficar perdidinho no espaço-tempo aí, sem saber... Ó, quem é você? Não sei de onde eu vim, não sei pra onde eu vou, né? Não sei do que eu sou feito, enfim. Qual é a minha origem? Peça a revista A Origem de Tudo. Tem a sua origem também aí. Inclusive, a origem do capítulo 3, aquelas... Aquelas. Vou dar uma pista. Criaturas. Que pista bem dada, hein?
Bem grandona.
Entreguei.
Vamos seguir. Veri, eu fiz uma pergunta pro Marcelo.
A palavra-chave é origem, né?
Origem.
Origem.
Pra pedir a revista. Origem. Gente,
digita,
essa revista é maravilhosa.
Já aparece o link pra você, tá?
É maravilhosa essa revista. E conversa muito com o assunto dessa semana.
É, o pastor Gilmar não tá aqui, mas ele fala, ah, que bom esse termo, essa...
Ele gosta do conversa, né?
Essa, né? Muito bom. Hoje eu vi escrito numa caixa. Esquece, não vou fazer propaganda de coisas que não estão patrocinando o programa.
Eu vou repetir a pergunta só pra você, caso tenha esquecido, amigo. Olha só, eu perguntei o seguinte. Na verdade, o Rodrigo perguntou o seguinte aqui no nosso YouTube. Eu acredito que tudo partiu de evolução há milhares de anos, acompanhada por Deus. Quanto custa um dia para Deus? Pode ser milhões de anos e Deus foi orientando essa evolução. E aí?
Deus seria meio que o espectador, assim, fazendo ajustes, ó?
É, ou o diretor. O diretor, né?
Programa da vida.
É, o diretor do programa da vida. Gente, câmera 2.
Agora eu tô curioso.
Figurino! Vai trocar figurino. Será que foi assim? Será que ele só foi ajustando uma coisinha ou outra?
Foi acompanhando, será? Então, quando nós lemos o relato de Gênesis, né? Primeiro, a gente precisa estabelecer algumas coisas que para nós são fundamentais. Para nós, o relato de Gênesis, ele é histórico e literal. Ele não é uma metáfora, ele não é uma analogia, ele não é uma história que Deus criou para ilustrar a criação. Nós cremos que o relato de Gênesis, ele é um relato real, histórico e fundamentado por Deus, né?
Sim.
Então, partindo dessa interpretação literal e histórica, né? Eu até abri aqui, se o nosso ouvinte também quiser, aí na sua Bíblia, no seu aplicativo, abri a Bíblia aí no livro de Isaías, no capítulo 45, no verso 18. Isaías 45, verso 18, é um verso que eu gosto muito. É, eu gosto muito quando Deus ele é taxativo nas coisas, sabe? Tipo assim, não abre margem para dúvida. E esse é um dos versos em que ele deixa muito claro algumas coisas. É, diz assim na minha versão: pois o Senhor é Deus, criou os céus e a terra e pôs todas as coisas no devido lugar. Fez o mundo para ser habitado. Em algumas versões traz, fez a terra para ser habitada. E não para ser um lugar de vazio e caos. Ele diz, eu sou o Senhor e não há outro. Aqui, nesse verso, ele responde, por exemplo, a questão do ajuste fino, né? Que a gente comentou no bloco anterior, né? As constantes, a constante cosmológica, todas as coisas, as forças fundamentais que regem a vida no nosso planeta, a gravidade, tudo isso que parece funcionar de forma tão integrada. A gente olha, por exemplo, os ciclos climáticos, né? A nossa atmosfera, como que parece tudo reguladinho, as estações do ano, a nossa distância da nossa estrela parece tão ali, se fosse um pouquinho a mais não tinha vida, se fosse um pouquinho a menos não tinha vida. E a gente começa a olhar esse ajuste, né? E um programa, alguns programas atrás, eu dei o exemplo da mesa de som, né? É como se você estivesse ajustando os botões ali para você ter um som límpido. Qualquer variação que você tem ali, você tem um ruído, você tem um chiado. Se você pensar na sintonia do rádio, antigamente a gente fazia sintonia com um botão, né, velho?
Exato, exatamente.
Será que tem alguns ouvintes que fazem sintonia ainda com aquele botão de deslizar ou é só... mandando sintonizar a rádio novo tempo.
Eu ouvi, por exemplo, o ouvinte deve estar igual a mim, né? Eu tenho um ali com um ajuste no botão e o outro aqui que eu converso com ele.
No digital.
E ele, né?
Entendi.
Sintoniza onde eu quiser. No
exatamente.
Mundo.
Então, assim.
O ouvinte da Novo Tempo é muito moderninho.
Esse ajuste que nós falamos é justamente isso. E aqui no verso de Isaías diz pra você: olha, o Senhor é Deus, criou os céus e a terra e pôs todas as coisas no seu devido lugar. Ou seja, todas as coisas foram criadas de forma ordenada. Fez o mundo para ser habitado e não para ser um lugar de vazio e caos. Ou seja, o nosso planeta ele foi projetado, ele foi planejado, ele foi executado para que houvesse vida.
Segundo o relato da criação, ou seja, foi feito algo para que aquele vazio, aquele sistema vazio... Né?
Exatamente, aquele caos
aquele
inicial...
Aquele caos, exato, passasse a ter um sentido.
Um propósito.
Propósito.
O lugar foi preparado para um propósito. Qual era o propósito? Você ter vida ali, né? Para que ele criasse a vida. E a partir desse pressuposto, dessa ideia, né, inicial de que nós temos um relato literal de Gênesis, aí eu pergunto, será que o Deus em que eu acredito, ele, no auge da complexidade, ele prepara o planeta, ele cria as leis da física, ele cria o universo, ele regula esse planeta, ele monta a atmosfera, ele monta o solo, ele prepara todo o ambiente, e aí ele, no auge da complexidade da criação, vamos pensar agora com a nossa lógica humana, né?
Certo.
No auge da complexidade, onde ele, no final você teria o ser humano, que seria o caráter e a semelhança do Criador, será que esse momento ele deixaria nas mãos de um processo evolutivo não guiado e cego, como é o processo da evolução?
Uhum.
E aí a outra pergunta, outro questionamento que nós fazemos é o seguinte: no capítulo 1 de Gênesis, né, a partir ali do terceiro dia, né, você tem ali, ó, a partir do verso 20, Gênesis 1, verso 20. Eu quero destacar um termo muito importante para nós. No capítulo 1 de Gênesis, a partir do verso 20, diz assim: então Deus disse: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves no céu acima da terra. Assim Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem em grande número pelas águas, bem como uma grande variedade de aves, cada um conforme a sua espécie. O relato de Gênesis não deixa margem de dúvida que Deus criou cada ser vivo, né, conforme a sua espécie. Então não abre margem para a gente interpretar, não abre espaço para a gente incluir a evolução na criação.
É, a sua imagem os criou.
A sua imagem. E aí quando chega no ser humano, e aí tem o verbo que fala: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Você vê Deus agora, né? A gente vê uma estrutura lógica nos textos. Ah, e disse Deus que haja os animais marinhos, e aí toda a vida marinha acontece. Animais, então, da terra, de grande porte, as aves do céu. Mas no momento em que ele vai criar o ser humano, ele fala: venham e façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, o ser humano, ele foi criado para refletir o caráter de Deus. Então, no momento em que Deus cria o ser humano e ele sopra o fôlego de vida, nos dá a racionalidade, né? Se nós estamos aqui conversando sobre a natureza, sobre as questões de Deus, sobre, pensando sobre a nossa existência, né? A nossa racionalidade, né? Isso parte da nossa consciência que foi dada para nós no Éden, porque Deus nos criou como seres morais e seres com livre-arbítrio para nós fazermos as nossas escolhas, né? Então, nesse processo de criação do relato de Gênesis, nós cremos que Deus criou todas as espécies, criou os animais, criou o ser humano e não abriu margem para que nenhum processo, como a evolução, pudesse de alguma forma contribuir para isso.
Vou soltar uma frase aqui para quem pensa assim, né? Que Deus fez e depois foi evoluindo.
Uhum.
Né? Para quem pensa que nós, por exemplo, a partir de Adão, evoluímos.
Uhum.
Né? E eu espero que todos que estão ouvindo a gente agora aqui tenham a oportunidade de um dia encontrar Adão, né? Antes da transformação.
Exatamente.
Aí você vai pensar, não é possível.
Eu acho que a gente não evoluiu.
Não, eu pensei, evoluiu.
A gente evoluiu, né? Uhum. E essa é a realidade que nós vemos, né?
Uhum.
E a gente faz muito esse exercício, se você acompanha o noticiário, se você acompanha a dinâmica que nós temos no planeta hoje, e parece que a cada década que passa, a gente tem um decréscimo em várias áreas do ser humano, decréscimo moral. A gente tem decréscimo, inclusive, na educação.
Sim.
Né? A cada geração que passa, parece que a geração que vem, ela diminui a sua capacidade cognitiva, parece que ela tem mais dificuldades.
Sim.
De assimilar algumas coisas. A gente vê os testes que são feitos, por exemplo, para medir os níveis de educação no Brasil, e parece que a cada dia piora. E cada vez a gente tem mais tecnologia, mais acesso à informação.
Isso.
A gente está o tempo todo, o conhecimento está disponível para nós 24 horas por dia, na palma da nossa mão. E parece que mesmo assim, a gente está tendo um decréscimo nesse raciocínio lógico, na nossa saúde. E quando a gente
nossa estatura.
Né? Na nossa estatura, né? Inclusive, é dito, a gente sabe.
Pelo relato. Né?
No relato, 4, 5 metros, vivia 900, 950 anos. E hoje a nossa expectativa de vida é o quê? 80, 85 anos?
É bem sofrido, né?
Bem sofrido, né? Então, a gente consegue acompanhar, a gente consegue verificar evolução dentro desses poucos anos que a gente vive, né? Então, essa questão da evolução, essa questão da criação e da evolução, a gente precisa ser muito taxativo. A primeira coisa, a teoria da evolução, ela busca explicar a existência da vida sem a necessidade da existência de Deus. E não há como conciliar a criação com a evolução. Okay. Né? Essa enquete que a Larissa abriu foi uma enquete muito ali firme, né? Foi muito no ponto, no cerne da questão. Falei pra Larissa, eu tava até preocupado acompanhando aqui a votação, né, Lari? É possível acreditar em evolução e ainda crer em Deus? Você pode crer em Deus, você pode tentar conciliar a evolução com a existência de Deus, mas vai chegar num ponto em que você vai precisar fazer uma escolha.
Isso.
Né? Ou você vai acreditar numa narrativa que vai descrever pra você que tudo surgiu pelo acaso, ou você vai acreditar que Deus tem um propósito na existência do ser humano. Que existe um plano de redenção que está descrito em Gênesis 1, que nós não podemos relativizar. Né? Como, aí, o comentário que eu estava fazendo, como que eu vou ler Gênesis como uma metáfora e não como literal, se ali em Gênesis, no momento em que o ser humano cai, que o ser humano peca, naqueles versos são descritos, por exemplo, o plano da redenção. Então, se aquilo tudo é uma metáfora, então não existe pecado? Então, para que plano de redenção? Para que salvação? Uhum. Se não houve pecado, se é tudo uma metáfora, uma grande história, né? Então, Sim. É por isso que a leitura que nós fazemos de Gênesis como literal histórica, ela é fundamental para nós. E é nesse ponto que criação e evolução não conversam, né? O nosso princípio de criação, ele é inegociável.
Inclusive, Larissa, a enquete continua ali com um certo equilíbrio, né?
Continua, Véry.
Continua preocupando, professor.
Mas eu acho. Mas é que assim, essas votações aconteceram antes de toda a explicação.
Ah, sim. Tá.
Acredito que verdade. Depois dessa aula, assim, as pessoas que votaram assim, teriam mudado um pouquinho. Agora, você, durante o intervalo, você viu uma participação interessante.
Foi do homem da neve.
Cadê?
O Homem da Neve.
Tá aí a participação?
Ele tá no meio da neve.
Tá na neve?
Mas nem assim, nem o frio fez ele, evitou que ele participasse do nosso programa. Vamos lá.
Manda!
Impediu.
Oi, povo lindo. Oh. Acompanhando aqui vocês, tá? Aqui de Framingham, Massachusetts. Quando eu fiz faculdade de biologia, há 10 anos atrás, eu ouvi uma doutora, uma professora minha, falar o seguinte. A similaridade nos dias da criação com os supostos períodos da evolução. E criou Deus os céus e a terra, aí houve lá o período Cretáceo, enfim, todos os períodos descritos pela evolução, há uma similaridade. Acerca do tempo, do espaço, a gente não sabe, porque um dia é como mil anos e mil anos é como um dia. Aí compete a Deus dizer, né, qual que é o período correto de tempo, mas há uma similaridade. É bem interessante essa questão. Não sei se vocês já ouviram.
Obrigado, meu amigo. Capixaba, né? Perdido em Framingham.
É, ó. Então, será que agora, depois que tudo que a gente conversou, que a gente viu sobre a literalidade de Gênesis, a gente consegue observar essa, de repente, a gente pode analisar do ponto de vista de aumento de complexidade.
Inclusive, essa questão de um dia como mil anos como um dia, né? A gente encontra isso aí depois em profecias, né?
Exatamente.
Na criação, nós encontramos um dia como um dia.
Literal.
Um dia como um dia.
24 horas.
Era o nosso ambiente.
O descreve, inclusive, Deus, ele é muito detalhista de falar tarde e manhã, para não abrir margem de dúvida para eras geológicas, né?
Exato.
Então, os 6 dias da criação são dias literais, de 24 horas, e nós entendemos, claro, né, pelo estudo das genealogias, que a vida no nosso planeta tem em torno aí de 6 mil anos, né? Então, essa questão temporal, ela é inegociável para nós. Essa questão da literalidade dos dias da criação, dias literais de 24 horas, para nós é inegociável, né? E qualquer tentativa de tentar unificar as eras geológicas ou a teoria da evolução com a criação vão produzir para nós um problema muito grande no contexto do grande conflito. Porque é nos três primeiros capítulos de Gênesis que a gente tem o grande conflito sendo acontecendo.
Sim, desenrolando.
Né? Então, nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de narrativa para que a gente não comece a misturar o santo com o profano. Né? Algumas coisas, a gente consegue estabelecer uma conexão. Né? De repente, a gente pode pensar, olha, a ideia da evolução, né, de aumento de complexidade, de algo mais simples para algo mais complexo, segue mais ou menos a ordem dos dias da criação. Ok. Né? Nesse ponto, a gente pode conversar nesse sentido. Mas quando a gente pega a temporalidade, quando a gente fala de complexidade, quando a gente fala de todas as questões que a gente desenvolve em relação à teoria da evolução, isso vai contra o que nós entendemos do relato bíblico.
Agora a gente tem poucos minutos para o fim.
Já estava pensando em entregar esse tempo.
Pera, isso não é problema nosso, não. É problema do Marcelo. Deixa isso.
Boa, é um problema bom, é um problema bom.
Boazinha, nossa chefinha, viu?
Olha só, eu queria saber agora sobre a nossa origem. Existe uma intencionalidade na nossa origem, na nossa composição, por exemplo? O DNA não é nada simples.
Nossa.
Quando a gente... Eu me lembro... Eu tenho um filme, depois eu falo pra você qual filme é. Uhum. Que eu gosto muito. E aí, eles querem explicar como funciona o DNA. E aí, um momento do filme fala assim, eu não vou lembrar exatamente o quê. Certinho o tempo. Mas é como se a gente olhasse pra uma cadeia de DNA que passasse o tempo inteiro na nossa frente. Por 2 horas, por não sei quanto tempo. A gente ia levar... Eu acho que por 2 horas por dia, por exemplo. 4 ou 5 horas. Por muitas horas.
Uhum.
A gente ia levar anos pra assistir a cadeia de DNA inteira.
Enrolada e passando, né?
Exatamente. Exatamente. Então, de simples não tem nada.
Exatamente.
Eu queria que você falasse sobre isso. Será que existe uma intencionalidade nessa composição, nessa existência?
Percebe o requinte de crueldade?
Exato.
Quatro minutos pra enrolar isso tudo.
Ah, ainda bem que a gente ainda tem amanhã.
A gente ainda tem amanhã. Exatamente. Olha, Larissa... como a gente não tem muito tempo, né? Mas, num geral, o corpo humano, a natureza, os animais, as plantas, o nosso planeta, tudo evidencia a glória de Deus. Tudo foi projetado. Uhum. E quando? Eu tenho certeza que eu tenho ouvintes, enfermeiros, médicos, biólogos, pessoas que estudaram fisiologia, educação física.
Ciência pura.
As ciências do corpo humano... Quando você se depara com todos os sistemas integrados do corpo humano, você não precisa nem chegar no DNA. A integração do corpo humano, dos sistemas, a visão, né? O mecanismo complexo da visão. E você parar para pensar, poxa, será que um mecanismo tão complexo como, por exemplo, o olho humano, ele poderia ter se desenvolvido parte a parte ao longo de milhões de anos e chegar nessa complexidade e nessa precisão que nenhuma lente artificial consegue reproduzir? O DNA, uma pesquisa nos Estados Unidos, né? Eles pegaram 1 grama de DNA e eles descobriram, fizeram uma média que 1 grama de DNA armazena em torno de 700 terabytes de dados. 700 terabytes de dados. Tem noção do que é 700? Quem mexe com computação sabe.
Eu tive um computador de 1 tera e pra mim
era...
Nossa, quanta memória!
Resolvia todos os seus problemas, não é?
Eu sou bastante cru, fiquei admirado assim mesmo.
1 grama de DNA. Agora, imagina quanta informação o DNA do nosso corpo, ele armazena. Porque o nosso DNA, ele é único, né? Ele é a nossa identidade.
Uhum.
Então, ele é uma molécula extremamente complexa. Como que isso poderia ter chegado a partir de evolução não guiada?
Sim.
Né? Como que a gente pode acreditar nisso? Então, é uma série de complexidades, de fenômenos de interdependência, os sistemas integrados da natureza, não só o nosso corpo, o nosso corpo ele tem motores, ele tem sinalizadores, né? Quando a gente vai ficando doente, o nosso corpo emite alertas. A febre, por exemplo, é um mecanismo do corpo avisar, oi, tem coisa errada. Isso é mecanismo de proteção, né? Então, a gente pensa nesses sistemas, a gente pensa no corpo humano, a gente fala, meu Deus, como isso... As pessoas ainda conseguem olhar para esse milagre que é a vida humana e pensar que isso poderia ter surgido ao acaso. né? A gente poderia falar de várias coisas, de vários temas, do DNA, do olho, do sistema circulatório, do sistema nervoso, do cérebro. A gente poderia falar da própria natureza, das plantas, a variedade de plantas e animais, a integração, todo o habitat, todo o planeta, todo o universo, toda a dinâmica do universo, buraco negro, os sistemas, o sistema planetário nosso, que é por si só um milagre. Então, tudo a gente olha, a gente vê, gente, isso aqui é grande demais. Né? Então, esses são os pontos, né? Muitos pontos que a gente enxerga ali, as evidências, né, que Deus existe. Lembra que ontem nós falamos, eu não procuro Deus na natureza, eu creio em Deus e depois a natureza eu consigo enxergar ali a mão de Deus.
Uau, Larissa...
Gente,
mais um passo.
Ainda tem mais programas durante essa semana. Segura aí na cadeira, no sofá, no banco do carro, porque não acabou nossa semana especial, Véry.
Exatamente. Um presente, eu diria.
Um presente.
Para todos nós. Obrigado, professor.
Imagina, é um
estar com a gente outra vez.
Uma alegria.
Eu não vou me despedir, não, porque amanhã você está aí.
Amanhã estaremos de volta.
É que você vai embora. Despede, você vai embora. Não volta.
Agora, fica aí o convite para você acompanhar ele nas redes sociais também, gente. Vai lá, porque se você está gostando do conteúdo dessa semana, imagina ter este conteúdo aí, assim, ó, o quanto você quiser lá no Instagram.
É isso. Se você perdeu o programa... acompanha no YouTube, né?
Exato, tá salvo aqui.
Até por causa do presente você pode ganhar.
Exatamente, vai lá, Instagram, astroquark.br e fica aí com a gente, amanhã a gente volta.
Até lá!